pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar de uns programas aqui do Magalu, mais especificamente sobre o Divi, e pra entender o que foi essa iniciativa, como que foi a experiência, qual que foi o impacto que gerou na vida dos participantes, eu tô aqui com dois super convidados, muito especiais e divertidos. Então sejam muito bem-vindos, pessoal, obrigada por terem aceitado meu convite.
Eu sou o Fernando, estou trabalhando no Marketplace do Magalu desde o fim do ano passado e estou ansioso para esse bate-papo aqui de hoje.
Oi, eu sou a Raíssa, eu sou dev aqui no Luiza Labs há 6 meses e faço parte da squad de catalogação.
Bom, gente, antes da gente começar aqui o nosso papo, eu quero só dar uma breve explicação aí para quem não conhece o Divi, né? Então, em resumo, no ano passado, a gente teve aqui no Labs a oportunidade aí de ter um programa em parceria lá com a Gama Academy. E o objetivo principal era formar aí e contratar pessoas com deficiência, tanto nas áreas de desenvolvimento, produto, né, para ser PO ou PM, e na área de design também, para trabalhar como UX ou UI. E aqui no Labs, né? Na real, no Magalu como um todo, né, é enraizado até, né? A gente sabe que a melhor forma de combater discriminação é com respeito. Até no nosso crachá tem uma frase muito, muito legal, que é assim: faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. E assim, eu acho muito legal essa frase, eu levo ela pra minha vida. Então, independente de gênero, etnia, raça, idade, orientação sexual ou deficiência, a gente sempre tá buscando aí a equidade, né, entre nós. Então, a gente foi um pouquinho aí, né? Mas era importante pra gente começar com uma breve introdução, né? E de cara eu já queria saber, né, aí na visão de vocês, né, que participaram do programa, né, do DIV, quais foram aí as habilidades técnicas, né, e interpessoais que vocês desenvolveram aí durante o programa e hoje como que vocês estão aplicando no dia a dia, né, aí no trabalho de vocês.
Quanto às habilidades técnicas, né, o contato com as ferramentas, o Git com o VS Code, né, as linguagens de programação, o Python particularmente, bancos de dados proporcionados de modo intensivo pela trilha de desenvolvimento, ofereceu uma boa visão panorâmica das habilidades necessárias no ramo da programação, né. Em relação às habilidades interpessoais, eu acho que podemos desenvolver um pouco nos 3 desafios práticos em equipe, né, já que o professor passava as tarefas e o resto era com a gente. Era uma tentativa, digamos, selvagem, né, de emular o dia a dia de uma equipe. E quanto à aplicação dessas habilidades no trabalho, eu acredito que já temos uma base mais ou menos sólida já estabelecida, adquirida por meio da trilha de desenvolvimento, restando apenas aprofundar essas habilidades, né?
Então, eu e o Fernando, nós participamos da mesma trilha, que foi da de desenvolvimento. Nós passamos por um bom período aí de estudos intensivos. Como ele já disse, tudo que ele estudou, eu também estudei. A gente ficou bastante focado em back-end, Python, banco de dados, criação de APIs, testes. E eu acredito que nas relações interpessoais, as habilidades, né? O crescimento em equipe foi muito importante, os trabalhos em equipe, a prática da comunicação com os colegas. E eu acho que o que mais me impactou, particularmente, foi ver o poder de uma comunidade. O grupo do DIV de desenvolvimento específico, que foi o que eu participei, ficou um grupo muito unido. A gente mantém contato via grupos no WhatsApp. Fiz grandes amizades, beijo, grupo do amor, que eu espero levar essas amizades para além para minha carreira profissional, também para minha vida. E tudo isso que eu participei e vivi no programa do DIV é colocado em prática todos os dias na minha squad, tanto os conhecimentos técnicos, né, quanto a soft skill. Eu vejo que na minha squad, a minha líder é uma pessoa que realmente sabe liderar com muita empatia, a Débora Garcia, e ela foi e é muito importante nesse meu processo de entrada no Luiza Labs. E eu vejo que a cultura que a gente teve na preparação do DIV está sendo, para mim, a mesma na prática do dia a dia do trabalho.
Boa! Gente, eu não sabia que era Python.
É, Python.
Legal. Eu não sabia que existia, tipo assim, uma trilha específica de Python, né? Eu conheço muito pouco, mas eu tenho interesse em aprender mais, porque eu sou javeira, né?
Vai ser facinho você aprender Python,
é,
então.
É, então, a galera fala isso mesmo. Então, agora eu tô zero preconceitos com linguagens. Vocês até comentaram aí, né, sobre a experiência que estão tendo atualmente, mas eu queria puxar aqui. Primeiro, saber se vocês já trabalhavam na área antes, né? Ou se não, vocês nunca tiveram contato. E se vocês acham que o DIV aí mudou a perspectiva de carreira de vocês, né? Qual que é o impacto que ele trouxe pra vocês?
Foi uma questão de mudança total no meu caso, né? Eu venho da área acadêmica, né? Fiz graduação, mestrado e tô terminando doutorado em filosofia. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida pesquisando sobre um filósofo alemão que viveu no início do século XX, chamado Walter Benjamin, né? Só que em 2017, o ano em que eu comecei o doutorado, com o diagnóstico de uma condição neurológica que afeta o meu equilíbrio, coordenação motor e fala, né? Ficou cada vez mais difícil seguir com as minhas expectativas profissionais iniciais, né? Daí, com a oportunidade de participar do DIV, né, abriu-se um novo leque de possibilidades.
Então, eu sou advogada, advoguei durante 6 anos, trabalhei no tribunal como assistente de juiz há uns 10 anos atrás, e eu estava muito infeliz com a minha carreira de advocacia, eu não gostava, não me sentia realizada, e então em 2020 eu dei start de transição de carreira. Eu pesquisei muito, várias áreas, até que eu me encontrei na tecnologia. Por acaso, estava em ascensão, ainda está, né? E eu comecei a transição de carreira sendo professora de programação para crianças. Fui professora de programação, ainda sou professora de programação para crianças. E comecei a fazer uma faculdade de ADS e procurando oportunidades. Foi quando o DIV surgiu na minha vida e foi um divisor de águas, assim. Foi a minha primeira oportunidade como desenvolvedora. E eu acredito que sim, mudou totalmente a perspectiva da minha carreira. Hoje estou muito focada, estou muito feliz, realizada, me encontrei. Entrei numa área que eu gosto e proporciona crescimento.
Gente, vocês são muito chique. Nossa.
Que isso, Milene.
Nossa senhora.
Chique é o Fernando, cara.
Que é isso? Nossa.
Eu sou uma mera advogada.
Não, sou uma mera advogada professora de programação. Só isso, Fer. Que é isso também? Eu tenho um comentário pra fazer aqui. Raíssa, eu não sei se você já percebeu. Como que o Fernando escreve bem? Nossa, é um...
Demais!
Aquele prazer, gente, ó. Nossa, aí. É muito gostoso. Parece que você tá lendo um livro mesmo, sabe? Você entende perfeitamente. Tem um carinho nas palavras. É muito bom.
Sim,
muito bom.
O Fernando, ele tem a habilidade ímpar nisso.
Muito legal. Nossa, muito chique mesmo. E agora descobri, Raíssa, advogada e professora de programação para crianças. Olha, muito legal. Já tem um episódio pra eu te chamar então, Rá.
Olha, Milene, quando você precisar, sempre me chama.
É.
Eu adoro.
Tô querendo puxar um episódio, até aí pra quem tá ouvindo, se achar legal, manda pra gente no direct, tá? Quero puxar um episódio falando sobre a importância do ensino de programação pra crianças. Porque eu acho que deveria ter, né?
Sim.
Sim, e eu tô com um projeto de fazer mais aulas pro YouTube, mas... Eu tava aguardando o DIV, né? Porque o DIV exigiu muito da gente. Ainda mais eu que não era da área, eu tive que estudar tudo meio que do começo. Apesar de eu já dar aula para programação para criança, mas era muita lógica só, né? Não aprofundava tanto. É muito importante, sim. E eu tenho muitos relatos legais para trazer para os meus alunos.
Tá vendo, gente? Muito chique. Gente, legal. Legal saber o tanto que o programa impactou aí, né? Bom pra vocês e bom pra nós também, né?
Demais.
Mas agora eu queria tocar num ponto, tá? Claro, vocês vão poder falar muito melhor do que eu aí, mas eu sei que tem muitos desafios, né? Eu queria saber quais são os desafios, assim, pelo menos os principais que vocês enfrentaram em relação à acessibilidade, adaptação, e se o programa ajudou aí a superar algum deles.
Sem dúvida, né? O maior desafio foi lidar com o distúrbio na minha fala, né? Que se chama apraxia da fala, né? Pra quem quiser pesquisar sobre. No entanto, tanto o professor e os colegas, né, da trilha, né, de desenvolvimento, quanto o Squad Lead e os integrantes da equipe, né? A equipe aqui do Luiz Alebs, desde o início me fizeram sentir muito confortável em me comunicar majoritariamente por escrito, né? Então, é basicamente isso.
Eu confesso que eu não tive muitos desafios a ser superados. A Luiz Alebs me proporcionou os equipamentos necessários para mim. Eu sou monovisão, eu não tenho a visão do olho direito. E me mandaram, além do computador, uma tela bem grande e que me deixa mais confortável em ler e trabalhar. A galera da Squad também super é sempre preocupada com o tamanho da fonte e sempre disposta a aumentar quando eu solicito, porque muitas vezes algumas letras estão com a fonte menor, eu até consigo ler, mas força muito minha visão e a cabeça começa a doer, porque eu só tenho um olho para ver. Então, eu não tive nenhum desafio. A Luiza Labs, sem mesmo eu precisar falar, ela já supriu essas questões para mim.
Boa, legal, gente. Bom ouvir isso, né? Acho que faz parte também da gente estar aqui nesse episódio, né, para conscientizar, né? Claro. Vocês concordam? É importante, né?
Sim.
E eu queria ouvir de vocês aí, na visão de vocês, né, qual que é a importância, né, da inclusão, né, de pessoas com deficiência no mercado, né, falando principalmente de tecnologia, né? E o DIV, com certeza, ajudou vocês, né? Ajudou outras pessoas também, mas eu queria saber de vocês, qual que é a opinião, sabe? Da importância mesmo.
Eu acho muito importante, né? Pois somos profissionais tão dedicados e comprometidos quanto as pessoas sem deficiência, né? E programas como o DIV promovem a inclusão ao oferecer um treinamento para posições carentes de profissionais no mercado.
A diversidade no meio do trabalho, ela é muito importante para o crescimento da empresa, das equipes como todo, como um exemplo, é ter empatia do limite, né, do outro. No caso, o nosso é o limite físico, por muitas vezes. Eu não sou muito adepta à palavra igualdade, eu também gosto mais da palavra equidade. E as pessoas com deficiência, elas necessitam da equidade para exercer seu trabalho. Como, por exemplo, o meu foi a tela. Nem os colegas que não têm problema de visão, salvo engano, se eu não estiver enganada, não necessitaram receber da tela maior. Então, foi uma equidade trabalhada, né? Para ter essa inclusão no mercado. E esse programa da Magalu, que é o DIV, ele traz, além da inclusão de profissionais na tecnologia, ele traz também a capacitação. E é uma oportunidade, e foi, e é uma oportunidade muito linda e mostra muito também sobre a cultura da empresa, né, em relação à sociedade.
Gente, tô tomando uma aula, tá?
Que isso?
Muito bom, muito legal mesmo. Falando assim, quais são as expectativas que vocês têm aí pro futuro, tá? Em relação à diversidade, tá? E à inclusão aí na área de tecnologia.
As minhas expectativas são muito boas, né, para dizer a verdade. Eu, por exemplo, tenho visto diversas iniciativas de outras empresas no ramo da tecnologia similares ao DIV.
É exatamente o que o Fê falou, eu concordo com ele, que além da Magalu, tem várias outras grandes empresas com programas similares ao DIV e que estão trazendo para o mercado de trabalho essa importância da inclusão da pessoa com deficiência, como também existe programas para pessoas negras, para mulheres, LGBTQIA+. Então, também é uma forma de diversidade a pessoa com deficiência e, muitas vezes, por muitos anos no passado, foram subjugadas com incapacidades, além de físicas, também intelectuais. Só porque a pessoa tem uma dificuldade ou uma deficiência de tal coisa, não quer dizer que ela não tenha capacidade de exercer uma profissão digna. E eu estou muito confiante para o futuro em relação às diversidades de todas as pautas, né, que são importantes para o universo e o setor de tecnologia como um todo.
Legal. E para quem está ouvindo, né, que quer trabalhar na área de tecnologia e tem algum tipo de deficiência, que dica que vocês podem dar, gente? O que vocês recomendariam, assim?
Em primeiro lugar, né, ficar atento às iniciativas semelhantes ao DIV, que costumam aparecer de vez em quando aí nas redes sociais, por exemplo. A dedicação aos estudos e resiliência, né, caso não dê certo na primeira oportunidade.
Para a pessoa com deficiência que está interessada em entrar no meio da tecnologia, no setor da tecnologia, eu daria o conselho de dedicação e pesquisa, porque pesquisar nos locais corretos as oportunidades, estar sempre atento ao LinkedIn, à página indígenas, com comunidades de pessoas deficientes ou de mulheres, e também das empresas, como a página da Luiza Leps no LinkedIn posta, foi por lá que eu vi sobre o Divi, e tá sempre atenta a essas oportunidades que aparecem e começar a estudar de alguma forma, nem que seja apenas pelo YouTube, focando em lógica de programação, que eu acho que vai já dar uma base bem interessante, né? Ser o pontapé inicial, independente de já ter conseguido entrar em algum programa de inclusão ou não.
Bom, eu ia comentar isso também, Rá. Fica atento, porque pode ser que esse ano tenha de novo o Divi, né? Então.
Sim, espero.
É, isso mesmo. Bom, galera, eu amei ter esse papo com vocês, tá? Foi muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez, tá? E se você que tá ouvindo a gente tá pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, por favor. Manda pros seus amigos, pra sua família, pra quem você acha que vai se interessar pelo assunto. E a gente tá nas redes sociais como @cabecadelab, tá? Tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Meus contatos estão na descrição.
Podem me encontrar no LinkedIn, que é Raíssa Pangolin Xavier. E também no Instagram, que é o FuturesDevs_. Que ali eu falo um pouquinho mais voltado para criançada sobre programação.
Boa, gente. Valeu aí e até a próxima.
Obrigada.
Valeu.
Tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.